Olá pessoal, hoje mostrarei sobre Parashat Shavua, Parashat Vayikra, o porquê de sacrificar um animal. Na época moderna, muitas pessoas ficam horrorizadas ao ler sobre o serviço dos sacrifícios, Korbanot. As pessoas pensam que o sacrifício, Korbanot, isso pertence ao mundo período primitivo na vida das pessoas. Mas, de fato, ao longo das gerações perceberam que o culto sacrificial era uma parte importante da Torá de Israel, um princípio que devemos esclarecer bem seu conteúdo. No próprio conceito de Korban, sacrifício, encontra-se uma solução parcial. A palavra Korban em hebraico se escreve do seguinte modo: Kuf, Reish, Bet, Nun. A raiz dessa palavra é composto das letras Karev, cujo significado é estar próximo de Deus. Esse conceito é diferente do interpretado nos outros povos. Nos outros povos, o sacrifício significa oferecer algum presente. Na Torá, o significado da palavra é aproximação divina. A existência da idolatria pagã depende do serviço prestado. De acordo com a fé judaica, não existe sorte, tudo depende de Deus, em qualquer aspecto. Deus depende de si mesmo em qualquer aspecto. Ele é somente a revelação de sua graça para que os humanos possam captar e se aproximar dele. Enquanto, nos vários trabalhos pagãos, o objeto do sacrifício era apresentar um presente ao ídolo, no judaísmo, a direção é completamente contrária. Não damos nada ao Criador. Ao oferecer os sacrifícios, agimos profundamente nossas almas para dentro, para que possamos nos aproximar do Criador de modo integral. Porém, a grande pergunta é a seguinte: será que esse é o modo correto de se aproximar de Deus? Ao abater ovelhas, carneiros, cabritos e outros animais? Cada pessoa se aproxima de Deus em uma batalha difícil e constante com suas forças conflitantes, que são turbulentas em seu coração. Cada estágio da superação desses instintos e os desejos fazendo bem, justiça, honestidade e série de mitzvot acrescentam uma camada de integridade e unidade à nossa personalidade. É uma unidade que se baseia na unidade do próprio Criador. Quando uma pessoa transgride um preceito divino, um pequeno fiapo desse tecido delicado da aproximação de Deus começa a rasgar. Ao cometer o pecado, a pessoa erra a meta. É um ato feito não de acordo com o nível espiritual da pessoa. Para esse objetivo, o sacrifício foi criado, através do qual podemos ganhar uma nova aproximação. O sacrifício não é um propósito em si mesmo. É em um meio de aproximação a Deus, e a participação da pessoa que trouxe o sacrifício vem ajudá-lo a quebrar o coração diante de Deus e alcançar a submissão. Quando ele está ao lado do seu sacrifício e vê o que foi feito ao animal que ele sacrifica, se concentra no pecado cometido. Ele entende que é apropriado que o ato do sacrifício seja feito em seu corpo, mas que, na graça do Criador, o corpo do animal foi sacrificado. Tudo isso não pode ser alcançado sem uma atitude de submissão total. Conhecer o pecado é um pré-requisito. Quando uma pessoa reconhece seu pecado e seu coração se rompe com ele porque está se rebelando contra Deus, ele tem a oportunidade de expressar em sua expressão interna sua rendição a Deus ao trazer e oferecer o sacrifício. Mas quando ele continua afundando em seus desejos e suas abominações, ele continua trazendo seus sacrifícios ao Beit HaMikdash. Esse ato de sacrifício torna-se descrito por Shlomo HaMelech em Mishlei, capítulo 21, versículo 27. O sacrifício dos ímpios, a abominação. No Talmud, Ta'anit 7b, consta a seguinte passagem: disse Rabi Ami que as chuvas deixam de cair somente por causa do pecado do roubo. O Talmud diz que o único modo para cessar a seca é que as pessoas rezem demasiadamente. O grão-rabino Ovadia Yosef, de Abençoada da Memória, trouxe que no livro Givurat Hari, que essa solução do Talmud de rezar após o roubo é somente após que a pessoa devolveu o que havia roubado, pois senão a reza não serve, uma vez que é considerado que está se purificando nas águas do mikve, segurando um réptil morto, uma das fontes de impureza. Ou seja, ao trazer o sacrifício, se a pessoa não deixa de cometer o pecado pelo qual trouxe o sacrifício, é considerado que está se purificando nas águas do mikve, segurando um objeto fonte de impureza. Muitas abominações foram feitas em Yerushalayim, mas ao mesmo tempo, justamente com as ofensas, as pessoas continuaram a chegar ao templo, ao Beit HaMikdash, e sacrificar seu sacrifício. Esse duplo padrão é insuportável aos olhos de Deus. E contra essa situação, saiu o profeta Yeshayahu, capítulo 1, versículos 10 a 11, trazendo as seguintes palavras de Deus. Ouçam as palavras de Deus. Para que vocês trazem seus sacrifícios em abundância? Estou cheio dos sacrifícios de vocês, que eu não desejo. Dessa forma, Deus não está interessado nos sacrifícios. Se Deus fosse beneficiado com os sacrifícios, do mesmo modo que um rei de carne e sangue seria beneficiado ao receber o presente e, como resultado, teria perdoado o transgressor por ter dado o presente, poderia ter a vida justificado para trazer um sacrifício, uma vez que entrega do presente causaria perdão. Porém, como Deus não tem proveito dos sacrifícios, o perdão é gerado totalmente por Deus. Caso a pessoa não entenda que o principal ponto do sacrifício é que ele deve se arrepender e mudar o pecado, Deus não tem nenhum interesse nesse sacrifício. Quando o transgressor sabe disso, e seu coração está quebrado e abalado, quando ele percebe que não deu nada ao Criador, mas sim pôs na prática o pensamento de arrependimento em seu coração, Deus sozinho e por conta própria apaga seu pecado. Vamos trazer aqui uma história que ilustra a abordagem correta. Um camponês enviou suas vacas para pastar no pasto e acabaram invadindo os campos do governante da região. Ao ser informado sobre essa invasão, ordenou que fossem confiscadas e levadas para suas jaulas. Os olhos dos camponês simplesmente escureceram. As vacas eram todo o seu tesouro, quase todas as suas posses. O que ele poderia fazer para restaurá-las? Como ele recuperaria suas vacas? Se o governante é um tirano, quem resistirá perante a sua ira? O fazendeiro foi e perguntou um conselho de seus amigos. Eles disseram a ele o seguinte: na semana passada, aconteceu um incidente semelhante. Uma das vacas de certa pessoa invadiu os campos e foi confiscada. O que esse homem fez? Ele trouxe uma cesta cheia de frutas que deu ao governante. Ele aceitou o presente e perdoou. O rosto do camponês iluminou-se. Ele preparou uma grande quantidade de maçãs grandes, carregou ao ombro e subiu no castelo. Disse ao servo, que abriu a porta para ele, presente para o governante. O servo manteve-se de lado e deixou passar. O fazendeiro colocou a cesta no tapete e deixou o castelo. Ele se dirigiu às jaulas e exigiu suas vacas. O encarregado viu que ele estava vindo do castelo e tinha a plena certeza de que havia resolvido seus assuntos. Ele levou as vacas para sua casa, contente e feliz. Depois de um curto tempo, o governante desceu do seu quarto. Seu rosto escureceu à vista do cesto de frutas no corredor. O que é isso? Ele perguntou aos seus serventes. Então, o camponês saiu daqui e pegou suas vacas confiscadas. Eles responderam. O governante ficou furioso com a falta de respeito que essa pessoa pode se comportar. Apressem-se, peguem o cesto e vão até a casa do camponês. Confisquem todos os seus animais e joguem nele todas as maçãs. Os servos do governante chegaram na casa do feliz camponês e interromperam sua alegria. Eles confiscaram suas vacas e amarraram as toras da cerca para jogar nele suas maçãs. Parem! Gritou um companheiro suplicantemente. Isso é um erro. Um erro foi cometido. Posso provar isso? Me leve ao governante e tudo será esclarecido. Os servos ficaram envergonhados e levaram-nos ao governante. Quando ele se viu, ficou furioso. Joguem ele no poço da prisão. Ele ordenou com muita raiva. Senhor governante, isso não é um comportamento justo. Há uma semana as vacas de uma pessoa pisotearam seus campos. E em troca de uma cesta de frutas, você liberou suas vacas. E agora que eu trouxe frutas, você está confiscando minhas vacas também? Onde está a justiça? Os servos hesitaram, esperando a resposta do governante. Ele disse, como você não entende? As vacas foram legalmente confiscadas, invadiram minhas fazendas e causaram danos. E seu amigo entendeu a extensão de sua culpa, prometeu cuidar do rebanho e pediu desculpas pelo dano, declarando que o caso não seria repetido. Mas você, em primeiro lugar, suas vacas invadiram meu campo. Você agiu como proprietário, como se os campos estivessem em seu domínio, em seu poder. Depois, você veio aqui no meu palácio e deixou a cesta de frutas no tapete. Mais uma vez, se comportando como um proprietário. Daqui, você foi às jaulas e exigiu que as vacas fossem devolvidas. Sua ação foi de como proprietário. Bem, eu vou mostrar para você quem é o verdadeiro proprietário. A parábola. Os sacrifícios vêm para expressar submissão e subordinação a Deus. Se fossem trazidos dessa maneira, eles trarão misericórdia, proximidade a Deus e esperam os pecados. No entanto, se uma pessoa acredita que os sacrifícios lhe dão permissão para retornar ao pecado, pelo contrário, os sacrifícios podem provocar raiva. No interior do homem, há uma luta constante entre as forças do corpo, que se esforçam para cumprir os desejos materiais, e as forças da alma, que procuram elevar o homem espiritualmente. Quando uma pessoa peca, ele se rende às forças do corpo. E esse processo aumenta a força física dentro do homem, ao mesmo tempo que causa o enfraquecimento do lado espiritual dele. O animal que a pessoa sacrifica no altar simboliza a força material, a força animal do homem. Quando o sacrifício é batido por causa de Deus, é uma expressão da vontade da pessoa que oferece sacrifício. Enfraquecer o animal que está dentro dele, sacrificar seu corpo e colocar seu físico ao serviço do Criador. A oferta do sacrifício é acompanhada por um processo de pensamento que expressa uma vontade interior de tomar esse espaço de proximidade, purificação e abandono da busca do hedonismo. Dessa forma, o homem se aproxima de Deus. Muito obrigado a todos.